ao espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise em sua missão de 5 anos para a exploração de novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve.
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo na estação espacial, prontos para decolagem, estão Rodrigo Montaleão,
Red Leader standing by,
Tibério Velasquez,
Black Label standing by,
Evésio Parente,
Flicks Leader standing by. Eu queria falar do Plunk de Plunk de Zoom. Já que vocês limaram o nacional, então vamos pegar outro nacional. Vamos de Flix.
Boa. Ulisses Matos.
Brown Shower Leader, stand by.
Puta que pariu.
Nossa, que nojo.
Tudo já no alto nível.
É mais meio merda, cara.
Sabe aquela linha que delimita a piada do mau gosto? Pois é.
Foi quase.
Ela foi cruzada.
É, o Ulisses não sabe essa linha, porque tá muito longe.
Foi pro espaço, cara.
E Fernando Caruso.
Líder Magazine, stand by. Tava ansioso pra usar essa piadinha, cara.
Que delícia.
Pensei que você ia usar o cheerleader, stand by.
Hoje vamos abordar as naves espaciais mais incríveis do cinema e da TV. Quais são as mais poderosas, as mais rápidas, as mais críveis, logo depois dos e-mails. E aí, Rod, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
O primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Jessé Filho. Ele começa dizendo que ele assistiu a pelo menos 90% dos filmes que foram citados aí no episódio.
É uma boa média.
É, bem alta. E que o Whiplash, pra ele, é filmaço, tá na coleção dele. E ele dá um dado interessante aqui. Ele diz que o Whiplash, se ele não estiver enganado, foi baseado nas experiências próprias do diretor e roteirista, que ele era estudante de bateria. Então ele tava falando aí com propriedade, né?
Dá pra ver, cara, o filme ele é tão rico de detalhes que as pessoas têm que ser envolvidas com música pra chegar naquele nível de qualidade. Cara, o filme é realmente impressionante. Quem não viu, o filme do final de semana que você tem que ver é Whiplash.
E ele continua aqui falando, brincando aqui do Two Girls One Cup que vocês falaram no episódio.
Ah não, Jessé, você foi ver esse vídeo, cara. Não, eu avisei bastante, olha só. Vejam só as reações. Esse vídeo, cara, não vai sair nunca da tua cabeça, nunca, nunca. A pior coisa aí que você podia ter feito foi ter visto isso.
Isso não adianta, quem viu fica traumatizado pro resto da vida, né?
Então eu falo aí pros ouvintes, cara, se vocês quiserem ver uma parada engraçada, vai no YouTube e procura por Two Girls One Cup Reactions, que é simplesmente as pessoas sendo filmadas vendo isso. Você não vê a imagem e não importa o que tá acontecendo na parte. O engraçado é ver a cara das pessoas e é de chorar de rir, cara. Tem milhares de vídeos de reações, cara. É bem divertido.
É bem legal mesmo.
É só não cair na tentação de querer ver o vídeo original.
E ele ainda termina dando uma sugestão pra gente aí de tema pra um próximo podcast futuro aí.
Foi
que
bom,
tá anotado aqui.
É, já tá anotado, cara. Valeu. E o outro e-mail é do Eduardo Starling, e ele começa elogiando o podcast, disse que não é uma categoria muito comum de podcast, falando sobre filmes de música, é verdade, cara, mas ele elogia justamente por conta disso. E ele diz o seguinte: ah, quase famoso, eu só lembrava da cena do avião, merece ser visto, com certeza, tudo bem que não é tão legal quanto o Elvis diz, mas é um ótimo filme.
O Elvis, quando ele defende os negócios assim da forma apaixonada, é muito engraçado,
Deus,
né, cara?
E ele fala que The Commitments é sensacional. E The Commitments é sensacional, cara. Realmente tem que concordar. Fui um dos sortudos que viu o show da banda no Canecão na década de 90.
Ah, oh, que legal.
Hein? Esse foi muito legal, cara. Eu perdi. Na verdade, eu só soube que eles estiveram aqui depois que eles foram embora. Teve algum evento na saída, né, de com fã e tudo mais. E teve uma reportagem falando, ó, essa é a banda indo embora. E, puta, não fiquei nem sabendo. Anyway, aí ele diz que o Comini, que é o irlandês padrão de tudo quanto é filme da Irlanda, é conhecido pelo lado tracker da força, por ser o Miles O'Brien em Star Trek The New Generation e Deep Space Nine.
Olha aí, personagem que não é muito conhecido, né? Mais secundário, mas fica aí registrado que
o cara
é Trekker.
Fez uma presença aí em filmes nerds. Muito bom, muito bom.
Olha aí.
Aí ele dá uma elogiada em todos os outros, a gente não vai entrar no detalhe, mas ele termina com a heresia de dizer que não viu Blues Brothers e reconhece que é uma falha no seu currículo. Stalin, eu vou falar uma coisa pra você. Acabou teu e-mail aqui agora.
É, não, a gente não vai mais nesse e-mail até você assistir Blue Brothers e mandar a prova pra gente.
Você tá na lista negra. Então é isso, gente. Manda e-mail pra gente no podcastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no abacaxivador.com.br.
E se você puder, deixa aquela sua contribuição marota no nosso Padrim.
Exato. Padrim é o nosso projeto de financiamento coletivo. E se você tiver qualquer valor, o Padrim, inclusive, é um site nacional que aceita até R$1 de doação. E se você tiver aquela moeda que fica na calça, que você só percebe quando ela bate na máquina de lavar, pega essa moeda e manda pra gente. Porque se todo mundo fizer isso, a gente vai conseguir dividir aí o nosso preju e aumentar a qualidade do podcast.
É isso aí, pessoal.
Vamos seguir então com o nosso especial sobre as naves mais incríveis do cinema e da TV. Ficção científica espacial que se preze tem que ter uma nave espacial fodona. Ponto. E a gente sabe que no espaço não tem atmosfera, não tem resistência no ar, o que permite que as naves tenham aí os formatos mais diversos possíveis. Mas aí eu pergunto, uma nave que é feita na Terra e depois levada para o espaço, tipo a Yamato, não tinha que ser, sei lá, mais aerodinâmica?
É, no caso da Yamato, como ela é refúgio da guerra, né, como ela era um navio que estava abandonado, acho que tiveram que pegar o que tinha.
O que é muito estranho, né, cara? Você vai pegar um destroço, faz uma nave espacial de novo, né?
Concordo, mas assim...
Não,
assim,
não, cara.
Né? Não sei.
É o que temos.
Pera, rapidinho. Vamos com calma. Qual que é Yamato?
Cara, Yamato foi um couraçado da Segunda Guerra, se eu não me engano, um couraçado japonês, que num futuro aí distante, ele foi usado como carcaça para se construir uma nave espacial para levar a raça humana para longe da Terra, né?
É daquele desenho animado que passava na Manchete?
Isso. Patrulha Estrelar, em português.
Que sempre tinha uma contagem regressiva para o mundo acabar.
E tinha a galera morando lá dentro e tal.
Cara, é só você lembrar que Yamato era uma nave no formato de um navio que ia pro espaço, aonde o almirante saía pra proa e um vento balançava o cabelo dele no espaço.
Vale lembrar que teve um filme com atores que foi feito no Japão em 2010, e o filme é bem legal.
É muito bom, acho que ele entrou numa lista nossa de top 10, né, cara?
Pô, fizeram um também nos Estados Unidos, né, em 98, era Titanic.
Só que esse veio no espaço, né?
Só o Leonardo DiCaprio foi.
Ia pro espaço figurativamente.
Né? Ele foi pro fundo, né?
Foi, onde nenhum homem mais teve.
Mas aí o mais estranho de terem usado o navio é que a gente tá acostumado a ver em filme como é que é navio, como é que é submarino, é tudo muito apertado lá dentro. E não faz sentido que no espaço você use tão pouco espaço. No fundo do mar, sim, porque você precisa que ele seja aerodinâmico pra conseguir alcançar uma velocidade mais rápida com o mínimo de atrito possível. Mas não no espaço. No espaço você não tem por que ter tanto beliche ali dentro como um navio tem. As coisas podiam ser mais confortáveis, né?
Ah, mas eu acho que é porque é gente pra caramba, né? Não é exatamente pra ter uma aerodinâmica ou hidrodinâmica, é mais porque... Cara, eu vi muito pouco desse desenho, mas a sensação que eu tinha era de que era a civilização inteira lá dentro.
Cara, eu acho que é mais pelo visual. Assim, é aquele negócio japonês. É japonês, traumatizado pela guerra e tal, então vamos pegar o símbolo da guerra, que foi o navio que a gente tinha, então vamos transformar isso num grande símbolo espacial e beleza, acho que pegaram pelo símbolo. E aí inventaram a charinha.
E eles são habituados a essa parada meio compacta, né? Eu quando eu estive no Japão, eu dormi numa daqueles hotéis cápsula lá. É bem bizarro.
É, e japonês também é muito ligado em Feng Shui, né? Então acho que tem que ser daquele jeito ali.
Tem que utilizar muito bem o espaço, né?
É, o espaço.
Não, e acontece o seguinte, a raça humana vivia debaixo da Terra, né? Porque a superfície era dominada pelos aliens que invadiram e o planeta estava inabitável. E aí os caras estavam debaixo d'água, né? Que no caso não era mais água, mas era terra. Então eles acharam a carcaça ali, era o que eles podiam trabalhar, cara. Não tinha como construir uma parada do zero.
Ah, tá. Foi reaproveitamento.
Era aquilo que... É o que tinha pra hoje, mano.
Me diz
é
uma assim, coisa, vocês, esse desenho aí, vocês já reassistiram ele hoje em dia? Vocês acham que ele ainda sustenta? Tipo, vale a pena dizer, vai lá, assiste agora e tal, ou é um negócio que vive melhor na memória de vocês?
O desenho eu não vi de novo, mas o filme que fizeram baseado no desenho é muito bom e vale ver.
O que é muito bom? É tolerável comparando com as outras coisas de baixo orçamento ou é realmente muito bom?
Não, eu gosto
realmente
muito, cara,
muito
assim,
bom. Eu acho que... No ano que eu vi, eu coloquei na minha lista de top 10 do ano, dos melhores filmes.
Não, mas você tá falando do filme, né?
Do filme.
Desenho, porque a minha dúvida é tipo, pô, vale a pena eu ir atrás, eu, e assistir essa parada agora?
Não.
Cara, não. Eu cheguei a ver uns clipes recentes no YouTube, tá muito ruim, cara. O desenho original, ele é bem velho, ele é de 74, cara.
Sério?
Putz, tá muito ruim, cara. Agora, vale a pena, pra quem não conhece, botar pelo menos a abertura do desenho em japonês, que tem uma música maneiríssima, cara. Que era o japonês com a voz grossa lá, cantando...
Cara,
era legal, cara.
É impressionante vale como a abertura dos desenhos, tipo, elas são tão mais bem feitas do que o desenho em si que elas continuam boas até hoje, né, cara? Até hoje é foda, assim, só a abertura.
É comparável só ao desenho das fitas de Atari, né, cara? Você comprava, olhava aquela imagem fodona, aí ia jogar o jogo e tinham três palitos ali.
Exatamente.
O interessante é que a fonte de energia da Yamato, ela é uma parada meio alien lá, né? Uma parada meio nuclear lá que eles têm. E assim...
Chama pré-sal.
É. E é meio limitado, porque é o que acontece.
Limitado ou ilimitado?
Não, limitado, porque eles têm um canhão, por exemplo, que é a grande arma da nave. E aí, quando eles usam, ele tem que ficar um tempão meio que recarregando pra conseguir usar a velocidade de hiperespaço, por exemplo. Então, assim, os caras têm que pensar mil vezes antes de usar a arma, porque se eles usarem, eles sabem que eles vão ficar meio que estagnados por um período ali.
Eles não conseguem fugir, né? Maneiro. Não lembrava disso, não. Eu sempre fiquei imaginando o seguinte, como é que aquela nave decola, né? Será que levanta o navio pra cima? Ou ela fica um tempo, sei lá, na água, pegando velocidade e sobe? Como
olha,
é que deve ser, né?
Se levanta, deve ser
na
pra
água.
Cima.
Ou vai ver, não, cara, bicho, assim... vai ver, eles não decolaram. Vai ver, eles montaram a nave ali e a Terra
não,
se destruiu
não.
Atrás deles, aí eles já estavam no espaço já.
Não, eles montaram a nave e ela simplesmente usou de propulsão pra sumir da atmosfera e acabou. E nunca, não voltou mais, assim. Eu acho que ela
pois
não...
é, mas aí propulsão como? Ela coloca o navio em pé e sai que nem nosso foguete?
Não, gente. Não, não.
Ela tinha um motor, roda, né? Ela tinha um motor alienígena, na verdade, que era chamado Wave Motion Engine.
É, isso aí.
É, que até parece nome de coisa de PlayStation, né, que tinha o Motion Engine. Nossa, parece essa porra de videogame.
Mas ela pega a velocidade no mar, né? Porque ela não tem roda.
Não, não tem mar, cara, mas a Terra tá na merda. Não.
Ela usa tecnologia alienígena, cara.
É, outra
já resolveu,
ela
explicou tua resposta.
Eu acho que eles criaram rebocadores que iam pro espaço e foram rebocando.
Eles contratavam práticos espaciais, né?
Exatamente. É que isso não passa no desenho.
E a mata é foda, pra mim é uma das naves mais maneiras aí que a gente vai
visualmente
falar
é legal, né, cara? Você vê uma nave, ou aquela nave vá, né? Você vê um navio atravessando o espaço, é visualmente bem impactante.
Só tem que ficar de olho nos asteroides em forma de iceberg, né?
Mas, pô, essa do ventinho no cabelo do capitão é bizarro, cara.
É uma tempestade solar, de repente.
Como é que ele respirava, né, cara, lá de fora? Né?
É tudo movido a foda-se.
Não, legal que a Yamato é um trambolho, né? Uma coisa enorme. É, me lembra também a Enterprise, né, cara? Enterprise também era uma coisa enorme, assim, aquela nave grandona e toda. Parece que não dá nem pra manobrar numa batalha, né? E ela vai lá e destrói todo mundo, né?
Cara, e a Enterprise é bem anterior, né? 60, não é, Enterprise?
Na verdade, foi feita no futuro, né?
É, mas a Yamato também foi feita no futuro. Yamato você passa em 2199, ué.
Mas o navio é velho.
É verdade.
Não, mas quero dizer que ela é anterior. E eu ainda acho o design da Enterprise, pô, arrojado. E até hoje eu acho maneiro, sabe?
É arquitetônico, né? Parece que foi o Oscar Niemeyer que resolveu fazer a nave.
Pode crer.
E fizeram uma parada que eu achei genial, que é um cortador de pizza. com a Enterprise, assim.
Que parece a Enterprise, é verdade.
Porque parece, sacou? Tipo, pô, sensacional.
Tem uns chuveiros também que são iguais à Enterprise.
É, o meu é igual à Enterprise.
É mesmo.
Cara, assim, tudo bem. O design dela é meio esquisito e tal, é diferentão, mas ela tem uma parada muito maneira, que é a capacidade dela de avançar, né? A velocidade de dobra. Isso é muito bem bolado, cara. Isso, pra mim, ela é imbatível aí nessa tecnologia. Tipo, ela... Você curva o espaço pra isso.
Não é meio que... Não é lugar comum, não, nas naves espaciais, você poder fazer a dobra espacial?
Cara, mas isso acho que em 60 e tanto, que foi quando ela construiu, acho que não era lugar comum, né? Acho que era
não era, cara. Eu acho que foi uma das primeiras
acho que foi o que estabeleceu, isso. Talvez tenha virado lugar comum depois que eles estabeleceram como lugar comum. Tem mas eles tinham, eles tinham realmente que investir nessa tecnologia, porque eles não investiram nada em tecnologia de pouso, né? Como é que aquela merda fica em pé em qualquer lugar, não tem?
Ela não serve, ela não precisa de pra pousar lugar nenhum, cara. Ela tem o quê? Teletransportadores, cara. Ela é foda, ela tem tudo.
A única coisa que eu acho que não combina é porque as turbinas dela aparentemente são muito finas pra uma velocidade tão alta como ela consegue. Então eu sempre encrenquei um pouco aquilo. Pô, por que eles não têm, tipo assim, canos de descarga mais robustos, assim, sabe? Fica uma parada fininha, parece que vai sair, sei lá, um macarrão daí.
GG, cara. O GG é o tipo do maluco que se construísse a nave ia botar farol de xenon, ia botar aquele... ia botar neon embaixo, sabe? E é um... Para-choque maneiro.
Não é à toa que eu tenho uma Harley, né, cara?
Querendo mais cano de descarga pra Enterprise.
Vou colocar os assentos de franjinha, assim, sabe?
Paraibando no espaço.
Agora, a Enterprise tem um problema. A nave do vilão é mais maneira. Tá. A ave de rapina dos Klingons. A ave de rapina dos Klingons, o visual é muito mais legal.
Cara, meu conhecimento de Star Trek é muito pequeno, cara. Eu não sei como é.
Eu também tô procurando aqui no Google pra ver como
não,
é.
Não, ela é bem mais legal, cara.
Googlei aí, Bird of Prey.
Tá aparecendo imagem de uma série de TV aqui, não sei porquê.
Não, essa é Birds of Prey. Tira o S.
Das mulherzinhas.
Não, bota Klingon junto.
É ou isso. Bota Starship, não bota só Birds of Prey, senão vai vir uma águia.
É, realmente sim, é uma águia.
É mais maneiro, mas é escroto também, cara. Parece uma perereca.
Eu joguei Starship e veio uma banda.
Starship é maneiro. Starship é uma boa banda.
É legal,
banda.
Starship.
Starship é que era uma outra... Era Jefferson Airplane.
Né? O Jefferson Airplane virou Starship. Starship é do... We built this city on rock and roll.
Tô vendo umas plantas dela também, tá maneiro, cara.
Agora sim, voltando à Enterprise, pra mim a Enterprise talvez seja uma das naves mais populares ou reconhecíveis do universo.
Engraçado, que ela é reconhecível, mas ninguém, povão assim, não sabe o nome.
Pô, cara, povão...
É aquela nave.
É aquela nave daquele filme Guerra nas Estrelas, né?
É.
Não, Enterprise é um nome bem marcante. Inclusive eles fizeram uma série só com esse nome. Foi a última série pra televisão do Star Trek. Também não vão saber o nome das naves do Star Wars.
Também não.
Talvez Millennium Falcon seja um nome mais popular do que Enterprise.
Cheguei aí, povo na rua. Que você gosta do Millennium Falcon, cara? O quê?
Sim, mas
Falcon?
Eu...
Ah, da Barbie? Sabe?
Não, pra mim, acho que, cara, você faz um povo fala. Diz aí o nome das naves que você sabe. Eu acho que Millennium Falcon vai ser mais citado do que Enterprise.
E eu não tenho certeza, não, cara. Enterprise, duvido, cara. Inclusive, você Enterprise. Teve uma nave de verdade da NASA com esse nome. Eu acho um nome bastante forte.
E eu acho que o visual da nave, assim, apesar de eu ser fã de Star Wars, eu acho que o visual da Enterprise, ela é mais marcante do que as naves de Star Wars, assim,
sim,
apesar de tudo. Tanto que todas as versões da Enterprise, a NCC, sei lá, 1701, B, C, D, não sei o quê, qualquer uma delas que você pegar, você fala, porra, essa é a Enterprise. Pô, lembra
de
Enterprise.
Tá, vai ver meu recalque porque eu não gosto de Star Trek.
É que você trabalha pro Star Wars, então. você tá defendendo o patrão, cara.
Tô tentando derrubar a concorrência.
Sendo corporativista. Se você quer falar de sabre de luz, eu concordo, entendeu? As armas de Star Wars.
O sabre de luz de Star Wars é mais legal que o sabre de luz de Star Trek. Oh, wait.
Se bem que o Spock tem aquela arminha que é só pressionar um nervo lá na tua cabeça que você cai, isso é bem maneiro também.
Mas assim, o que eu acho maneiro da Enterprise foi que assim, que você sabe exatamente o que é cada campo, né? Cada um tiro na Enterprise. Num ponto específico, o cara que é fã, o cara sabe, porra, destruiu o armazém de armas.
Ah, caralho,
maluco sabe essa uma coisa que, assim, é marcante, assim, porque os fãs de Star Trek, né, acabam sendo mais aficionados nesse sentido, né?
E eles respeitam isso na série?
Eles respeitam, né, cara? Quando não respeita, o nego tira o cara da...
respeita.
É, porque a Millennium Falcon, ninguém sabe onde é que fica porra não nenhuma ali dentro.
Não sabe porra nenhuma, né, cara? Sabe
como é que chega, assim. Como é... Ninguém sabe nem a proporção, assim, tipo, de como é que são as pessoas dentro da parada.
Não sabe sim, nem, cara, onde é que põe um jornalzinho pro Chewbacca fazer o cocô.
É verdade.
A gente só sabe que tem uma parte lá que eles se escondem do departamento de carga.
E que tem uma mesa de xadrez holográfico.
É. Isso. A Millennium Falcon é daquele tamanho, você tem só uma cockpit, um lugar onde tem a mesa de xadrez holográfico e tem onde você dispara a arma e se esconde. Acabou, né? Daquele tamanho, você não sabe, né?
Pois é, e o próprio cockpit, eu fico na dúvida de onde ele ficaria, porque ela tem duas hastes ali na frente.
Tibério, o que você ia falar da velocidade de dobra?
Ah, cara, não, então, eu acho muito interessante a parte de dobra e, assim, eu achei maneiríssimo nesse último filme, porque, assim...
O Tibério nunca... fazendo sucesso com as gordinhas agora.
Mas eu achei maneiríssimo esse último filme, que eles estavam lá na disputa e uma nave conseguiu interceptar outra em dobra, né, cara? Coisa que a gente nunca tinha visto antes.
Esse
assim,
do,
né?
J.J. Abrams.
Isso, cara.
É. Todo o conceito de velocidade de dobra, isso é muito maneiro. Eu não sei se vocês viram um desses filmes antigos que conta como é que foi que rolou, sabe? A Federação cagava pra Terra. Era um planetinha de merda.
Uhum.
E aí um dia um americano lá, depois da Terceira Guerra Mundial, um cientista, ele fez um... Ele, fazendo uma experiência lá, ele conseguiu atingir velocidade de dobra com a navezinha que ele projetou, que ele bolou lá uma forma de fazer esse voo ultrassônico, hiperespacial, sei lá o que, sacou?
Uhum.
E aí tava passando uma nave vulcana por perto e falou, putz, a Terra fez agora uma parada ali com velocidade de dobra. A gente tem que conversar com eles. Aí faz o primeiro contato. Aí a Terra começa a ser chamada pra Federação, entendeu? Então, eu gosto muito dessa parada da Enterprise. Mais do que a Enterprise. É todo o conceito de velocidade de dobra como avanço tecnológico que você agora pode fazer parte de uma federação, sabe? Isso é muito
lindo. Quando sabe que a civilização chegou no limite que ela precisa saber que existem outras pessoas além dela, isso, né?
Você tipo, curte bem mesmo a parte boring da parada. A parte chata mesmo.
Pô, isso aí
esse clima de aula de história, só que de entretenimento.
Pô, cara, a linha de tempo de Star Trek é muito maneira, cara. A linha do tempo é, pô, que vai aqui, que vai e volta, aí teve velocidade, aí teve volta no tempo pra pegar
a baleia.
Tem que ser,
né? Porque em termos de ação mesmo, não tem porra nenhuma, né? Tem só...
É porque é ficção científica, não é fantasia, cara. Né, Caruso? Não é a luta de princesas, essa porra.
É aquele lagarto lá com aquela pedra de isopor, tipo Chapolin, batendo no Kirk, aquilo ali é impagável.
Não, eu acho engraçado você falar luta de princesas como se fosse uma parada pejorativa. Eu acho, caralho. Pô, bota as princesas na lama! Não, mentira, essa é uma opinião misógina aí.
Mas assim, acho que talvez a Enterprise seja uma das naves mais rápidas que a gente vai falar aqui hoje,
cara,
né?
Bem capaz.
Mas uma parada aqui, né, batendo um pouco aí nisso que o Luiz estava falando, que eu acho que realmente é um pouco do charme da Enterprise, que tem um pouco essa brincadeirinha meio de vida real, no sentido que a própria nave funciona como uma espécie de uma sede da ONU, porque tem um russo, tem, isso, sabe, tipo...
Uhum.
E eu ainda acho isso particularmente mais interessante, levando em consideração que é uma série feita na década de 60, é muito precursora.
Imagina, cara, os americanos vendo um russo ali...
Pilotando a parada.
Pilotando do lado do maluco.
Eu vi
lá
uns documentários também falando de como a... É o Uhura o nome da...
É o primeiro beijo interracial.
Não, e como a Uhura é...
É o nome que você fala e ainda comemora, né?
Ela motivou uma galera porque ela era uma mulher negra numa espaçonave, entendeu? Isso. Tipo, ela tava junto, não tava, tipo, na cozinha da espaçonave, não tava... Era, tipo, numa época em que você não tinha astronautas mulheres... Tinha lá um espaço de destaque não só pra mulher, mas pra mulher que era negra.
Era visionária.
E você não tinha na época o termo, mas hoje em dia as pessoas falariam que ela estava empoderando as mulheres.
Exatamente.
E o motor de dobra que a gente estava falando, ele na verdade, ele não foi inventado pra série, né? Ele é uma tecnologia que na época eles já tinham a consultoria de pessoas especializadas no ramo, né? De astrofísica, de engenharia.
Não,
e ele é um motor possível. A NASA hoje, na vida real, ela tem um projeto de motor de dobra que ela tá trabalhando.
Não, e é engraçado porque rola uma espécie também de ovo e a galinha com Star Trek, de ciclo nesse sentido, que ela fez coisas precursoras e tal, e meio que apontando para um caminho e tal. Mas hoje, muita gente que tá na NASA, cresceu, era criança, fã de Star Trek. Então tem muita gente que trabalha realmente tentando transformar possível a série que sempre assistiu. Então rola uma influência e a influência da influência, quase como se fosse o retorno da influência nesse sentido. Aquele StarTAC, o celular, foi feito para aparecer mesmo com os comunicadores do Star Trek, e era para ter o nome de Star Trek, mas não sei quem foi que não liberou, rolou algum litígio e tal, né? Eles inventaram o nome StarTAC, que era um flipzinho parecido, assim, de...
E a fonte se parece, inclusive, também.
É, total.
Ah, e curioso que a gente falou do design da Enterprise, que era um design bacana, reconhecível, mas a gente não pode esquecer que a série tem uma nave famosa que o design dela é simplesmente um cubo, né?
É, eu montava isso nos anos 80.
Ele gastou todo o tempo criando o design da outra nave, aí a próxima falou, tem que entregar outra, tinha outra, peraí, não sei.
Manda um cubo dos bordes
aí.
É
isso aqui mesmo, é o cubo.
Mas eles usaram esse formato porque no hangar onde eles fazem os outros cubos é mais fácil de guardar, né?
É. Aí vem empilhando as naves, né?
É a nave do Chinenborg. Bem, falando nos formatos diferentes, uma coisa que eu acho bem legal em termos de nave são as naves de Star Wars, que elas têm... Eu me lembro de criança assistindo, elas têm formatos muito pouco convencionais e numa primeira olhada não são formatos maneiros, assim, designs maneiros, mas elas têm um charme tão particular. A X-Wing não, a X-Wing tem um formato maneiro, a X-Wing é do caralho, a X-Wing você vê e ela exala... maneirice. Mas as outras todas... Pô, a Millennium Falcon é um pandeirão esquisito. Aqueles TIE Fighters ali também.
Pô, Caruso, são... eu era moleque, eu pegava o brinquedo tipo Lego. E eu ficava tentando montar um troço de outro formato pra conseguir fazer o X-Wing com a nave que abria. Pô, me amarrava no visual da X-Wing.
O nome desse brinquedo era Ering Hast.
Eu tinha o Ering Hast, mas eu tinha um europeu chamado Tente.
Ah, tá. Você era sugestivo,
né? Não, eu tinha, tinha parente
Tente,
que viajava.
Vai, moleque, Tente.
Tinha um tio que morava na Espanha.
Ah, cara, quando eu era criança eu tinha um cubo mágico. Pra mim era Borg ali.
Pô, e enquanto Star Trek teve uma nave em forma de cubo, Star Wars fez uma nave em forma de bola.
Que não é exatamente uma nave, né?
Death Star é uma nave, cara?
Sim, claro, ela vai pros mundos, cara.
Ela navega?
Sim.
Ela navega.
Ela não fica parada, não?
Ela pode se movimentar.
Ela orbitava só.
Não, ela navega. Não, inclusive, cara, ela usa o hiperdrive, né, ou não?
Ah, é, brother?
Ela não foi até o planeta da Leia e destruiu ele, cara?
Isso. Mas eu achei que ela ia meio devagarzona, assim, tipo...
É, mas hiperdrive acho que não tem, não, Roger.
Ela não usa hiperdrive?
Porra, tu imagina uma parada daquele tamanho.
É, hiperdive também é meio um certo furo de roteiro, né? Porque aquelas X-Wings todas ali dentro. Irmão, mete o pé nesse hiperdrive aí, vambora. O Luke indo acertar o buraquinho da parada, a nave...
Não, cara, não falar. Verdade. Tu imagina o deslocamento de... Ah, não tem ar no espaço, né? Mas é assim, é uma parada sinistra, cara. Não tem, não. Ela é um pouco mais lentinha.
Mas peraí, ô Tibério, não tinha ar fora, mas dentro da Estrela da Morte tinha ar, tanto que o pessoal respirava. E sim, eu acho que ali rola uma sacudida na hora do hiperdrive, não
é? Acho que teria uma inércia, né, na hora do...
Não, acho que não tem hiperdrive, não. Todas as outras naves, inclusive a Executor, sim, mas a...
Mas, brother, se ela tiver hiperdrive, cara, por que ela não foi embora quando eu tava atacando ela?
Não, isso aí tudo bem. Isso aí o Imperador era meio mó babaca, o cara achava que era fodão.
A não ser que ela estivesse mirando pra destruir um planeta, né? Pode ser que fosse isso.
Ela tava querendo entrar na órbita pra detonar Yavin.
Ah, aqui, ó. Star Wars Week, Death Star. A Estrela da Morte, pra ela ser realmente uma ameaça mortal, ela precisava ser móvel. Ela usa 123 bancos de hiperdrives linkados pra gerar a porra do Single Navigational Matrix, que faz com que ela consiga atravessar a galáxia em velocidades super luminais, seja o que isso for. Então ela tem hyperdrive. Ela tem 123 hyperdrive generators ligados, cara, em cluster.
Cara, eu acho que ela tem 123 hyperdrive generators ligados e eu acho que ela ainda assim anda 1.0.
Ela é 4x4, cara.
Porque ela é muito grande.
Voltando ao visual das naves, assim, existe uma diferença básica entre Star Trek e Star Wars, além de que um é legal, o outro é chato, mas existe uma diferença básica que é Star Wars é fantasia. Star Wars é um negócio que não é pra parecer real. É, pra ser diversão, é pra ser. É legal aqui.
Não é pra parecer o nosso futuro, até porque pois Star Wars é nosso passado.
É nosso passado. É, pois exato. É, a long time ago na Galaxy Far, Far Away. Então, se não tem lógica aquilo, se aquela nave lá não tinha um sentido, não precisava ter um sentido. Aquilo lá é fantasia. E é legal. É legal
mas
por
vamos
isso.
Lá, assim. A gente tá falando assim de espaço. Realmente, como a própria GG falou no início, não precisa ter um formato definido, né? Porque assim, é espaço, né? Você não precisa ter aerodinâmica, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa.
Desde que você permaneça 100% do tempo no espaço.
É,
agora,
então,
se você pretende entrar em órbita, você tem que ter uma...
Então, a princípio, as naves de Star Wars, elas até pousam, né, em algum lugar com gravidade, seja dentro
gravidade
da
não, com a atmosfera.
É, com a atmosfera, mas eu tô falando gravidade mesmo, porque dentro da Estrela da Morte ela tem uma gravidade lá que mantém os Stormtroopers presos no chão, né, e de alguma
gerador
forma...
gerador de gravidade ali.
Então, assim, quando o George Lucas fez, ele se inspirou muito nos aviões da Segunda Guerra. Então, acaba que a X-Wing, ela tem um pouco de avião, né, assim, até aquela asa e tudo mais. E aí, cara, que é a parada, que a gente nunca viu ele, uma X-Wing, a não ser decolando ou pousando, mas voando na superfície. Até o trailer de Star Wars The Force Awakens, que aí a gente vê um X-Wing varando água, pertinho, né, d'água, cara, que aquilo foi foda demais, maluco.
Yeah.
Aí vai ser maneiro.
Agora, pra mim, a Estrela da Morte era uma estação espacial, não era uma nave, porque eu não consigo imaginar, tipo, um volante, sabe? Ali. E aí, no caso da Estrela da Morte, acho que o formato dela é meio pra confundir como uma lua, né? O nego fala, ih, tá tendo eclipse? E eu acho que tá tendo...
Pra confundir é o seguinte, a nave vem e quer atirar no cockpit da Estrela da Morte, mas onde fica? É tudo redondo, né?
É, não sei.
Olha a lua, que lua.
Aí eu pensava, pô, por que eles chamam de Estrela da Morte, cara? Ele não tem formato de estrela. Agora, peraí, mas o Sol também não tem formato de estrela.
Mas você queria que fosse estrela. A estrela com cinco pontas, é isso?
É, exatamente. Tipo, que aí, que talvez fosse a que estivesse lá que, guiando os Rei Magos.
Você queria, o que na verdade você queria era uma estrelinha ninja da morte.
É, aí ia ser o Shuriken da Morte.
Shuriken da Morte.
Mas não tinha que ser, não, gente? Uma Estrela da Morte com formato estrela?
Cara. Não, pô, estrela... Não, toda estrela é...
É redonda, cara.
Olha o Trek que ia falar besteira, ó. Assim. É.
Agora, assim, a segunda maior nave de Star Wars, eu não acredito, foi a Executor, né, cara? Que era uma nave tipo um Star Destroyer, só que gigantesco, que eles chamam de Executor Super Star Destroyer. E aí tem, porra, tipo, 19 quilômetros de comprimento, né, cara? Tu imagina, é um... O que é 19 km de comprimento uma nave, né, cara?
O cara, pra fazer a ronda, ele corre meia maratona.
Caraca,
não, deve ter uma galera lá dentro daquela nave que não se conhece.
Não se conhece. É muita coisa, né, cara?
Compensa... Você trabalhou lá no mesmo ano que eu? Caraca, eu tava na outra parte.
Tava na
os
pro,
caras,
né?
No bar, né? No encontro de veteranos.
Enterprise também tem isso. A Enterprise já tem gente que não se conhece ali.
Pô, mas a Enterprise diferente. É bem menor, né, cara, em comparação. A Enterprise é um terço de um Star Destroyer. E o Executa, que é um Super Star Destroyer, é muito maior.
Não, Enterprise tem mais gente que não se conhece porque ninguém assiste essa merda, né? Então... ninguém sabe o que é.
Tá certo.
Tem que parar de zoar, porque senão os fãs de Star Trek vão me bater com o andador. Polêmica.
Mas, assim, qual é daquelas asas do TIE Fighter, cara? Aquilo ali é tipo captador de solar, sei lá. Que tinha aquela merda que
estranhíssimo,
jeito, cara?
Pô,
né, cara?
Eu acho maneiríssimo o design do TIE Fighter, cara.
Tipo, mas pra quê?
Cara, eu acho maneiro agora, entendeu? Mas num primeiro momento é escroto, cara. Não, sei lá.
Eu acho que eles fizeram aquele design só pra justificar o barulho que a gente sabe que não existe no espaço, pra fazer aquele... fingir que o vento tá passando por ali, sabe?
E eu acho que...
Barulho. E o barulho é maneiro.
Foi criado pelos Zoanos, pelos guardiões do Tropa do Lanterna Verde, porque é o mesmo símbolo do Lanterna Verde.
Ah, é.
Eu acho que a Princesa Leia, ela tenta usar o cabelo usando esse design.
pra ver se enturma, né?
É.
E o bom é que essas placas laterais, né, elas servem, além de servir como proteção, em último caso, se tiver sem energia no pousado em algum lugar, você pode ir rodando elas, né?
É. Mas tipo assim, proteção pra quem? Aquela nave é a nave mais ridícula que tem, né, cara? Toma um tiro, aquela porra e... Acabou, né, cara? Já viu o TIE Fighter sobreviver? Não tem. X-Wing toma um tiro e ele ainda consegue voar um pouquinho assim, não tem como ejetar porque tá no espaço, mas TIE Fighter não, cara. Aquele negócio é tipo de papelão,
né? Se jogaram esse fliperama novo que tá rolando do Star Wars, que você Você pode fazer a invasão na Estrela da Morte pra atirar, tentar destruir e tal. Uhum. Bem maneiro, cara. Tipo, é meio... É quase 180, assim, de visão. Você entra num cockpitzinho, assim.
É um flipper.
E fica comandando. É. No Hot Zone tem, cara. Pô, é bem maneiro, cara.
Bem legal.
Dá vontade de você ficar só assistindo, porque... Eu fiquei meio na dúvida se eu tava controlando aquela merda mesmo ou não, sabe?
É tipo criança, controlar assim? O controle.
Cara, você joga pro lado, o negócio deu pro lado?
Cara, é mais ou menos isso, cara. Só jogando pra você entender. Mas é muito maneiro. É muito maneiro. Os gráficos e tudo. E muito maneiro. E você escolhe. Você pode fazer essa batalha de Yavin aí, né? Tipo, você pode tentar destruir a Estrela da Morte. Você pode fazer Endor e fazer aquele caminhozinho lá do... Aquelas motoquinhas lá da parada, você pode fazer hot na neve, né? Que você tem que fazer a... Passar pelas pernas dos andadores ali. Muito maneiro, cara.
É. Cara, agora só voltando na Millennium Falcon, uma coisa que sempre me incomodou, lógico que é a nave mais maneira da saga, mas duas coisas me incomodavam. Um, que eu achava ela um pouco grande, sabe? Pra ser uma nave tão veloz e tão, sei lá, tão... Como é que eu vou falar? A nave do herói, sabe? Ela não deveria ser tão maior do que as outras naves, do que uma X-Wing. Talvez um pouquinho maior. Mas ela é muito maior. E isso, pra você entrar no hangar, você ocupa, cara, muito mais espaço do que todo
mais
mundo.
Mais ou menos maior, assim. Ela, assim, de largura, beleza. Mas ela, em comprimento, não é tão maior assim, não.
Não, e isso, eu, cara, acho que ela era... O charme dela também, nessa outra forma, é um pouco isso. Ela é uma sucatona, né? É o que o nego fala quando olha. Fala,
tipo, ela é um cargueiro, cara. Assim, é uma nave cargueiro. Não, ela é, pra, assim,
é tipo
usada
um
pra contrabando. É
um cargueiro envenenado, né?
Isso, pra contrabandear.
É uma boa maneira de ver. Agora, outra coisa também é o lugar onde fica o cockpit. Ali no cantinho, por que que eles não... A parada não controla no meio, né, cara?
É,
fica ali, do tipo assim, bater num canto, pronto, foi-se embora.
É toda estranha, cara. E essa antena que ela tem de Sky ali no em cima?
Ela deve ter uns retrovisores bem fortes pra olhar o outro lado, né? Imagina manobrando aqui.
É, cara, e a sua maluco estacionar ia ser sinistro mesmo.
E ele fica muito no cantinho. Sabe quando você vai manobrar e perde o espelho na pilastra? Perdeu não, o cockpit.
Parece que é um puxadinho, né?
Não, e outra, se você olha pra esquerda, tu não vê mais porra nenhuma, porque tem a nave. Tem a tua própria nave.
Tem alguém vindo lá, não sei.
Estamos sendo perseguidos. Inimigo vindo pela esquerda. Não, é a própria nave.
Quando aparece o cockpit, só aparece o cockpit. Não aparece... Não tem um take mostrando aonde o cockpit tá. A gente sabe porque a gente sabe. Mas não tem, tipo, um ângulo de câmera que mostra a nave e aí vai chegando no cockpit e a gente vê ele ali. Então, eu tinha uma sensação de cockpit ali em outro canto. Pra mim, era uma estação de tiro aonde é o cockpit.
É, podia ser, né? Mas não é. Não.
Mas
tem
não
centro
é.
De controle.
Aquela estação de tiro que o nego fica girando. Mas a estação de tiro é no meio.
É, olha a arminha ali em cima.
É.
Lembrando que os schematics dessa Millennium Falcon a gente vai colocar no post do podcast.
Legal. Agora, a Millennium Falcon, ela pertencia ao Lando Calrissian, né? E aí ele perdeu numa aposta pro Han Solo.
Isso. Achei que tinha sido o contrário.
Foi. E assim, aí ela ficou famosa, a nave, como cargueiro, porque ela completou a corrida de Kessel em menos de 12 parsecs.
Só que?
Não sei a menor ideia o que significa.
Eu ouvi uma história de que parsecs não era medida de tempo, era medida de distância.
Eu também já ouvi essa história.
Não, não faz sentido ser a medida a distância. Você completou a corrida em uma distância menor? Não,
eu
corrida...
sei. Não, então, você não tá entendendo.
Então, ficou
o
louco.
Cara falou errado.
Foi uma falha, né?
Uma falha do roteiro mesmo.
É. Eita, ferro.
Que nem o Stormtrooper batendo com a cabeça.
Não vou nem comentar. Mas a Millennium Falcon, ela parece, cara, uma favelinha. Ela parece uma barraca de favela. Tem um puxadinho. Você vê que tem até antena parabólica, que ninguém mais usa.
Tem o gato net ali. O gato
net. Se você olhar bem do lado esquerdo, os caras estão fazendo um churrasquinho na laje. Né?
E tem o cachorro latino, que é o Chewbacca. Cara, é uma barraca.
Mas essa aqui é a graça, cara.
Agora, cara, nada supera a nave Ferro de Passar, Slave One.
Cara, Ferro de Passar. E o que eu esqueci...
Qual que é essa,
pra quem
mesmo?
Não sabe, Slave One é a do Boba Fett.
É que fica em pé,
ela. Ela tem um visual de Ferro de Passar. Beleza. Aí você pensa, cara, que nave esquisita, porque ela parece Ferro de Passar. Aí ela voa em pé,
deitado.
Ela voa
toda errada, cara.
Pois é, voa toda errada aquilo.
Essas naves, tal, se fosse um brinquedo e você dá pra uma criança, nunca a criança
pois
ia
é.
Voar daquele jeito.
Nunca. Nunca ia voar, assim, na horizontal, né?
Exatamente, cara.
É que assim, ela é toda propulsor, né? A parte toda dela, que é a base dela, que ela pousa, né? Que é onde tem a propulsão. Mas é maneiro, é interessante, porque assim, a capacidade de manobra dela seria muito superior a qualquer outra. Por exemplo, a Millennium Falcon, visto pelo formato que ela tem, né?
Agora, ela é maior do que eu imaginava. Dá uma olhada no Schematics.
Você mandou?
Mandei. Eu achava que cabia um cara ali em pé e pronto, parecia. Ah, é verdade. Parecia aquelas montanhas-russas que você vai em pé. Eu achava que era isso.
Mas assim, dá pra ver quando ele tá levando o Han Solo congelado que é desse tamanho mesmo, porque a proporção é essa.
E mesmo nessa cena eu fiquei tipo, caraca, é muito maior do que eu achei que era. Falando das proporções das naves e tal, mas acho que uma cena bem impactante que brinca exatamente com essa proporção é aquela cena de Independence Day, que o céu fica coberto pelas naves invadindo, aquelas naves-mães-zonas invadindo os Estados Unidos ali, que tudo fica na sombra e tal. Aquela cena é bem impressionante.
É sinistro, né?
Aquela imagem já dá pra perceber que a parada ocupa o espaço de uma cidade. Aquela cena de Manhattan. A Manhattan é muito pequeno na proporção da grande nave que tá lá em cima, ainda por cima.
Isso é maneiro porque dá uma sensação legítima de fudeu. Tipo, fudeu muito. Você vê aquilo e fala, caralho, o filme acabou agora, morreu todo mundo, não tem como. E aí acho que a vitória fica até mais empolgante porque ela é absurdamente improvável.
É, aquela nave, ela tem tipo, de acordo com a internet, uma fonte super confiável, 24 quilômetros, né, cara, de ponta a ponta assim, não de âmbito, né?
Caraca, mas a gente tá falando dessas naves...
Mães, porque... né, as naves mães.
Que vieram pra Terra, né?
Essas naves que vieram nos países são naves grandes e você sai navezinhas ali de dentro. Porém, essas naves que estão nos países são partes de uma grande nave gigantesca que fica lá perto da Lua. Então, ou seja, aquela nave de lá é absurdamente maior do que essas naves de 20 e poucos quilômetros.
A gente foi invadido pelo planeta Lego.
Tipo, né, isso, né?
O filme, a gente já falou sobre esse filme em outro podcast, mas...
Invasões alienígenas.
Pois é, o filme é divertido, tem suas tosqueiras, mas assim, a parte que mostra as naves chegando, essa parte aí não é tosca não, essa parte é muito legal.
Não envelheceu, legal. Né? Não envelheceu. Essa parte, eu acho que são os únicos 3 minutos do filme que não envelheceram e que dão cagaço até hoje.
A destruição também é legal. Mesmo sendo um troço velho, a destruição também é legal.
Mas, no entanto, na hora que os caras estão entrando lá na grande nave-mãe lá em cima, que eu tava com medo, tipo assim, caramba, a gente vai ver como é que é uma nave por dentro, sabe? E aí mostrou uma coisa frustrante, mostrou um grande espaço aberto lá dentro, como se fosse um planeta oco e todo embaçado, ou seja, a gente não conseguia ver ao longo. Aquilo me frustrou bastante, cara. Fora que eu não acho crível você ter uma nave tão grande com tantos espaços abertos ali dentro. Até porque as naves não vão ficar voando ali dentro da grande nave, né? Vão ficar estacionadas em algum lugar.
Ah, mais ou menos, cara. Se for muito grande, as naves podem ser usadas como transporte dentro da nave maior, né?
Mas o que eu tô colocando é, não precisava ser tão grande se você é oco lá dentro. É mais fácil ela ser menor, né? Preencher os espaços ocos com, sei lá, com...
Isopor.
Com armamento, qualquer coisa do tipo. Isopor.
Você acha que eles trapacearam, né? Tipo, é grande, mas é vazio por dentro.
É um grande pastel, cara.
Sendo que não tem vento no espaço. Entre as naves, aí tem uma outra nave que me incomoda. É aquela navezinha que os caras vão pilotar, o Will Smith vai lá e pega. Por que que ele vai pra um lado, a nave vai pro outro? Que controle... faz sentido aquilo, cara.
É que eles invertem, né?
Que eles invertem.
É quase alienígena pra eles, né?
Nem pros alienígenas faz sentido você botar um negócio pra um lado e ela ir pro outro.
Ah, cara, é alienígena, brother. É outra convenção. Não tem instintivo, cara. Instinto é o que define o ser, que define a espécie. É outra espécie, bicho. É outro instinto.
Depende,
é outro.
Mas todos
isso é física básica? Não sei.
Mas, cara, não tem física básica pra alienígena.
Não tem um lugar no mundo que o não com a cabeça é assim?
Japão.
Tem, então, mas isso é cultural.
Mentira. Na verdade, Japão... o não significa nada.
Bulgária, eu acho.
Você fala não, o nego não sabe o que você tá fazendo.
você faz,
pra você fazer que não, você tem que fazer um X com os braços e punho fechado. Ou, tipo que nem Ultraman, assim. Você tem que fazer um X com os braços.
Ah, então era isso que o Ultraman fazia. Ele falava não pros inimigos.
Vou tipo atacar isso. Você. Aí ele falava assim, não.
Não, não. Não vou, não.
Eu não quero mais, eu sou mais de ver.
É. Mas, assim, sobre essa nave, o que acontece é assim, ela era, tipo, fuderosa, tinha aquele campo de força absurdo, mas era suscetível a um vírus de computador. É.
Vírusinho de merda.
Ah, isso aí, cara. Meio que perdeu a força a nave, né?
É, cara, mas isso, isso é a legal. Parte da, da farofa é legal, que tem, né, no cara? Fim.
É a galhofa, é a galhofa.
É. Eu entenderia essas naves aí que vieram até a Terra controlarem, dando energia pras naves pequenininhas. Até porque elas precisam ser pequenas, precisam ser ágeis, e ela não vai guardar muito espaço pra, sei lá, pra guardar energia. Isso poderia vir de forma wireless, sabe, sei lá como. Agora, a grandona lá de cima ficar mandando energia pra essas menores aqui na Terra, e elas não terem uma, nenhuma capacidade de subsistência, sabe, não conseguirem gerar sua própria energia, isso que é mais difícil de acreditar.
Ah, bro.
É, mas eles falam, olha, né, que a navezinha volta a funcionar quando a nave zona chega, é, né? Eles falam, hein, aquela nave voltou da vida.
Eu leria uma continuação de Independence Day em quadrinhos, assim, uma série de nego reconstruindo e adaptando tecnologia alienígena, porque aquela merda toda caiu lá, tá lá, né? Nego tem que usar aquela porra pra alguma merda, né?
Tipo, vai ter outro ali, filme, né, então?
Mentira, sério?
Sério.
Vai. Caralho. Vai se chamar o quê? Vai se chamar Thanksgiving Day.
Não, Caruso, cara, o filme vai ser 5 de julho.
A continuação.
Boa. É a continuação.
É um dia normal, assim, tipo, férias escolares e tal.
Não, agora a nave mãe, ela chega na Terra já com o antivírus instalado. Aí fodeu, né?
Ela tem firewall. Continua. Que merda.
Estavam falando de naves rápidas, mas a nave mais rápida de todas é o Coração de Ouro do Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem um gerador de improbabilidade infinita, que é um objeto que ela proporciona ultrapassar os limites da hipervelocidade.
É, ela é improvavelmente rápida.
Ou seja, pode se cruzar simultaneamente todos os pontos do universo em poucos momentos. O troço é bizarro porque ele viaja por todos os pontos e não sabe onde vai parar e não sabe como vai parar.
Essa nave é muito maneira, né? Aliás, o Guia do Mochileiro das Galáxias é muito maneiro, que ele filme é um dos poucos... E o livro também é um dos
livro também.
Eu não gêneros. Vi o filme até hoje. Eu nunca vi o filme.
Pô, cara, eu gosto, pena, muito, cara. Gosto muito.
Eu li
filme.
Os livros.
Eu vi e não gostei.
Eu tenho esse medo, GG.
Não,
esse medo.
O filme ele tem uma barriguinha, assim. Ele tem um momento que dá um soninho e tal, mas, cara, tem cenas muito bonitas, assim, muito legais.
O cara tem duas cabeças no filme? O cara tem duas cabeças?
Cara, tem que ver. Veja.
É porque eu, na hora de adaptar esse filme, acho que eu tiraria uma cabeça.
A forma como eles solucionam é muito maneiro, cara.
Voltando à nave, essa nave é tão legal que ela tem portas que suspiram quando você passa. É. Então você passa pela porta e ela fala...
Que eu acho que o Skype usa isso, cara.
Pois é, e melhor ainda, você tem um robô que odeia isso e que fica de mau humor e xingando toda vez que elas passam.
As naves, elas estão muito felizes de te servir.
E o robô, o robô tá com, olha só, que saco essa nave de novo.
O Guia do Mochileiro das Galáxias também é outra coisa que influenciou várias gerações de nerds e tal, e é um negócio muito específico que eu acho que volta e meia você encontra umas referenciazinhas muito particulares escondidas em paradas que foram criadas por nerds. Eu tenho certeza absoluta que o Skype faz um barulho igual a do...
É igual.
Faz, cara.
Da parada, de propósito.
Faz sim.
E o Google colocou lá, quando você coloca a pergunta certinha, né, a razão do... não sei o que, do sentido da vida, o universo e todas as coisas, o Google responde com uma parada só, que é 42.
Cara, que maneiro.
Mas, pô, esse filme, cara, e o livro também, eu acho que eles conseguem uma coisa muito específica, que é misturar dois gêneros que normalmente não se encontram, que é ficção científica e comédia. E a nave, o Coração de Ouro lá, com o motor de improbabilidade, gerador de improbabilidade, é quase que um botão de Monty Python.
Pois é. O filme tem o que de Monty Python? Aqueles vogos. Aquilo lá parece coisa do Telegram.
Não, e o Douglas Adams é muito influenciado por Monty Python.
Aquela cena deles andando levando tapa na cara.
Aquilo é genial.
Aquilo é muito Monty Python.
É genial.
Monty Python não entrou nesse porque a única nave que eles têm é aquela nave do Lucky Buster da vida de Brian, que assim, não poderia entrar. É a cena divertida, mas não entraria num top 10 desses.
Que nem top 10 é.
É top 10, Ulisses, no sentido de olha as naves que tem. É. Entendeu?
Só top.
Só tem nave top, entendeu? É.
Você quer nave top? Tem.
Tem.
É um slogan no programa.
Mas você falou de comédia com ficção, lembrei agora do Spaceball One, que faz alusão à nave de Star
Wars. É mais uma paródia, né?
É mais uma paródia de Star Wars. Mas o outro que também faz essa mistura bem é o Futurama, que também tem uma nave bem charmosinha, que merece a menção honrosa aí. E que tem uns episódios bem divertidos em que ela ganha voz fazendo a paródia a Discovery One lá do 2001. Que ela tem uma voz, aí nego mexe num botão de volume, de voz, de tonalidade, ela deixa de ter uma voz masculina, robótica, e passa a ter uma voz de mulher. E aí a nave tem uma relação meio overly attached girlfriend com o Bender. Cara, é bem maneiro, cara.
Pô, a gente vai falar da Discovery?
Acho que, pô, mais pelo hall, né, do que pelo...
É, pode falar.
Não o hall da nave, mas o hall da nave.
O hall da nave.
Cara, sempre quando falam da hall, eu venho com esse meu conhecimento e falo, vocês sabem por que que veio esse nome hall?
Por quê?
São as letras que vêm antes de IBM. Eu acho sensacional isso. Eu nem sei se é verdade, mas eu adoro falar isso.
Mas é, será que é isso mesmo? Sério?
É, o L vem antes do M.
Olha, essa história é antiga. Eu já tinha ouvido.
Essa história é antiga.
Essa história é legal e eu quero muito crer. Eu quero acreditar que aquela é verdade.
Mas não tem uma, não é uma sigla? De Human Automatic...
Ah, mas aí alguém pode inventar um acrônimo a partir disso, né?
Cara, depois, desde a SHIELD, cara, eu acredito em qualquer coisa. Porque SHIELD, porra, como é que é a superintendência? Superintendência? Headquarter, sei lá o quê.
Quase que o hall se chama GCN, né? Que é a outra possibilidade.
Muito mal. Mas eu acho maneiro da Discovery One é aquela questão dela gerar aquela gravidade, né? Que ele fica girando lá e o cara acabar...
Como toda estação espacial, né?
É. Como toda nave humana real deveria ser.
Aquele take é muito maneiro do cara correndo em...
Isso, é, ele correndo em volta, né?
É.
Uma nave aí pra ser lembrada, pelo menos.
Pô, uma nave dentro das menções honrosas aí que eu não queria deixar passar, cara, que eu esqueci de jogar na lista, mas que tem um lugar muito especial no meu coração, é aquela nave coelho do longa da Turma da Mônica.
Caraca, pode crer, cara.
Eu achava essa nave tão maneira, cara. Queria tanto ter brinquedo daquela nave.
Verdade.
Pô, uma nave de desenho que era engraçada era aquela daquelas meninas que cantavam na banda. Como é que era o nome dela?
Josie and the Pussycat,
exatamente.
Pô, e outra dos anos 80 que eu achava muito foda quando era moleque era daquele filme Explorers. É viagem, acho que
isso,
ficou com o nome, tipo,
isso.
Viagem sólida, eu acho. Que não. O cara descobre uma redoma. Chamava Trovão da Estrada a nave. Ele descobre um campo de força, eles constroem uma nave. Cara, é o hino dos anos 80. Eles constroem uma nave com sucata, assim, com ferro velho e tal.
Filme é Viagem ao Mundo dos Sonhos, de 85.
Viagem ao Mundo dos Sonhos.
Esse é com Ethan Hawke, pequenininho.
Isso,
Hawke,
River que ele sonha com um circuito de chip.
Na verdade, eles descobrem como controlar um campo de força.
Isso.
Aí eles aumentam esse campo de força pra englobar uma navezinha que eles inventaram ali.
Que é um carrinho de parque de diversão.
Isso, exatamente. Mas, ou seja, o legal é que caguei pra esse invólucro, né? Eles não fizeram uma nave, eles só descobriram um campo de força que eles conseguiam aumentar a qualquer tamanho.
Mas, pô, isso que era o charme da parada dos anos 80, que dá a sensação de que a gente poderia montar a nossa também.
É verdade.
Da mesma maneira.
Esse filme foi legal até a hora que começa a aparecer os alienígenas. Né?
Parece aquele
elefantinho azul do Star Wars.
Ali rola uma quarteto fantasticificação do roteiro bizarro. Né?
Uma outra nave que a gente não pode esquecer é aquela nave que salvou todos nós, a grande salvadora da humanidade, que pra mim é a nave mais marcante de todas essas que a gente tá falando, que é a nossa querida Battlestar Galactica.
A nave que era uma nave museu, uma nave que já tinha sido aposentada, tinha sobrevivido.
Era uma nave rodoviária, né? Na verdade.
É, ela tinha sobrevivido àquela primeira guerra e, no final das contas, ela voltou à ativa porque ela foi a única nave que conseguiu sobreviver ao ataque tecnológico dos Cylons, porque ela era uma nave antiga, então ela não tinha
nenhuma
interligação de rede, nada conectada. E a nave
era
que aguentava o tranco, né, cara?
É, ela... era analógica. Os telefones tinham aquele cabinho encaracolado dos telefones antigos.
Cara, tinha, essa, né? É uma das minhas grandes falhas nerds aí de nunca ter visto essa parada.
Pô, cara, você precisa ver. Também, cara, não conheço muito, não. Não
sei do que vocês estão falando.
Na verdade, teve uma série nos anos 70 que era legal, mas era cópia de Guerra nas Estrelas. Então, assim, bacana, divertido, só que nada demais. E aí, se não me engano, em 2004...
Isso, 2004.
Eles fizeram uma outra série que durou 4 temporadas só. E sabe aquela série que é curta e que não tem barriga? E que tudo funciona muito bem e que todos os episódios são bem amarrados e que todas as temporadas terminam bem com um gancho bom pra temporada seguinte e que o fim é muito legal, o fim da última temporada? Cara, a série é perto da perfeição, assim. É muito boa a série.
E eu posso ver essa série de 2004 sem precisar ver nada da...
Tranquilamente.
Tranquilo.
E resiste até hoje, cara.
Resiste, cara.
O diferencial dessa série é que ela fazia tomadas de câmera como se fosse câmera de mão, sabe? Ela começava a usar naves enferrujadas, quebradas, sabe? Hidráulicas. Os tiros eram de metal, sabe? Não era laser. Então era uma coisa muito mais próxima do provável, né? Do que a coisa imensamente futurista que a gente tinha até então.
É, um comparativo legal, a Battlestar, ela era uma nave gigantesca, ela era toda, ela era tipo encouraçado, né? Era uma nave que aguentava a porrada, né? E o tipo de batalha que ela fazia com as naves inimigas, ela parecia, sabe quando o barco pirata abordava o outro, que ficava um do lado do outro atirando uma porrada de canhão no outro? Ela atirava mais ou menos assim, ela tinha uma porrada de canhão lateral, então ela meio que embicava junto com a nave inimiga e largava o dedo, né? E ela tinha um escudo também que protegia ela. Mas assim, eu nunca vi uma nave tomar tanto tiro como aquela lá, cara. Impressionante como ela resiste.
Pô, vou ver. Fiquei curioso.
Ela se preocupava na estratégia. Não era simplesmente, ataca lá e tem alguma coisa acontecendo. Não, cara. O cara via o problema real, aí ele falava, puta, a gente tem muito menos soldados e muito menos naves do que os nossos inimigos, a gente vai precisar de um plano. E a gente acompanhava a construção e a execução daquele plano. Aí você então... viu como... O quão maneira era a ideia?
É meio inventiva com esses brinquedinhos que a gente já tinha já, né? Não é simplesmente, velocidade dobra, hiperdrive
e tal. Não é.
Maneiras inventivas de utilizar essas coisas que a gente já conhecia.
Inclusive, a gente fala no episódio de Battlestar que, assim, tem um episódio mais maneiro da série que se passa num ringue de boxe, que não acontece nada. É só um ringue de boxe, nego fazendo DR, né? Tipo... Ó, quem tu quer no ringue contigo? O fulano. E aí, nego ali, é discutir relacionamento dentro do ringue, saca?
É porque, na verdade, era, pra vocês que não viram, era uma grande sociedade. Na verdade, eram os últimos humanos. Quantos eram? 50 mil? Era alguma coisa parecida,
começa
né?
Começa com uns 40 e pouco mil, aí morre
gente, as pessoas vão morrer. Tipo assim, todo mundo foi exterminado pelos Cylons. Então, só aquele restinho da humanidade que tava conseguindo fugir, com os Cylons atrás, querendo exterminar o resto que sobrou. Então, ou seja, o tempo inteiro você fica angustiado porque eles abandonaram todo o universo conhecido. A única maneira de fugir é ir pra onde eles nunca... Uma parte do espaço que nunca foi mapeada antes, ou seja, eles não sabem o que eles vão encontrar nem nada. E principalmente, pra cada porrada que eles tomavam, pra cada nave que se desperdiçava, não tinha como repor. Não é que nem essa que a gente não pensa, sabe? Tipo assim, a nave quebrou. Eu não tenho onde parar pra consertar aquilo. Aquele material não existe mais. Aquela nave acabou. Ou seja, grande parte da história se passa com a galera do hangar tentando recuperar alguma coisa que sobrou de alguma nave pra poder fazer funcionar o... Tipo carro de polícia naquele filme do Tropa de Elite, sabe? Você fala, caramba, eu vou pegar a roda pra poder funcionar o outro. Esse nível de realidade era o grande gol, cara, dessa história pra mim.
Tipo assim, ó, tu tomou um tiro com a nave, mas faz ela voltar aqui pra gente ver se aproveita alguma coisa dela. Não foge não, né?
Ou seja, tinham cada vez menos naves, cada vez menos pilotos, porque os pilotos morriam também em ação. E aí você tinha que formar novos pilotos, mas a galera era muito jovem, sabe? Pô, você vai colocar um estagiário pra guiar a nave. O cara fala, mas eu não tenho outra opção, cara. Tem que ser, porque a gente tá morrendo. A gente tá acabando. Inclusive, um dos grandes momentos na história, a presidente, né, da sociedade, fazia uma contagem de humanos que ia diminuindo, mas teve um dia que um bebê nasce e eles ficam emocionados que pela primeira vez a contagem aumenta em um, porque o tempo inteiro eles vivem a angústia de cada vez ter menos humanos.
Caralho, maneiro. E ela termina bem ou é coito interrompido?
Opa,
tipo,
não fala. Firefly. Não, cara.
Peraí. Olha só. Sem spoiler.
Sem spoiler.
Sem spoiler. o fim, ele amarra tudo direitinho. Tem uma grande questão que deixa em suspenso, mas não é um...
Não, ok.
Mais um cliffhanger.
Pois é,
não é que nem foi com o Firefly, né?
Não, ela não entendeu nada.
Voltando um pouco para a nave, que a gente acabou entrando na série em si, a gente fala muito da Galáctica, que inclusive é o título, né? Mas a gente citou rapidamente as Vipers. As Vipers, elas eram os caças que ficavam dentro da Galáctica e das naves de combate de uma forma geral. E uma coisa muito legal que a gente estava comentando essa questão da realidade é a forma que eles manobravam essas naves, né? Ela tinha como se fosse uma espécie de um escapamento que jogava um arzinho para quatro direções. Então essa nave no espaço, o cara conseguia manobrar ela de uma forma em quatro dimensões, né? Jogar para todos os lados possíveis usando o arzinho de cada lado, ou de cima, ou de lado, ou de baixo. Uhum. Então essa nave, ela tinha uma puta manobrabilidade e é um negócio diferente usando esses jatinhos de ar, né? Ele conseguia ir botando exatamente onde ele queria a nave. Isso era muito legal.
Mecânico, cara. Assim, né? Ao invés de ser aqueles negócios sem explicação, que é aquela bunda azul da Millennium Falcon que sai voando e foda-se.
Agora, assim, a gente fala da Galáctica, que é a principal da série, mas, assim, a Pegasus, que é uma nave, era muito maior, né? Mas era muito superior tecnologicamente e realmente era maior que a própria Galáctica, né? Que era uma nave realmente mais recente.
Galáctica, foi o que eu até brinquei, né? Era tipo uma nave rodoviária. Ela não era feita pra combate. Já a Pegasus, não. Ela era uma nave de exploração.
A Galáctica, ela é uma Battlestar. Ela era uma nave de combate.
Sim, sim.
Só que ela tava aposentada.
Isso, né? Eu quis dizer isso. Ela não estava mais como combate.
Agora, a Pegasus era foda, cara. A Pegasus também era animal. E, inclusive, assim, ela sobrevive mais fácil do que a Galáctica.
Inclusive, né? Isso vale até reforçar aí pro Caruso e pro Ulisses, na tentativa de fazer vocês verem a série. Essa ideia de que você tinha uma nave antiga, porque a Galáctica, na época da série de 75, ela era, tipo assim, a grande nave de combate. Só que o tempo passou, quando eles refizeram a série em 2004, é como se aquela nave daquela época ainda existisse, mas virou um grande museu. Por isso que ela tava parada no espaço, e era só pra você meio que reabastecer, sei lá, né? Eu até brinquei no outro podcast, comer um biscoito de polvilho no banheiro, sabe? A ideia é a seguinte, e lá você tinha o galpão com essas pequenas naves, os Vipers, antigos daquela época. Era um grande museu. Vamos lembrar como é que eram as naves de combate daquela época. E as naves atuais eram todas muito modernas, todas conectadas. Até que, isso não é spoiler, porque isso acontece no piloto, os Cylons entram na rede de todas as naves, desativa elas e vão atirando calmamente uma em uma e destruindo todas. Ou seja, todas as naves modernas foram explodidas e só sobrou aquelas velhas que não estavam conectadas. Pô. Então a história inteira se passa com velharia. Muito
mas agora
bacana,
faz
né?
sentido. As naves, quem fez o sistema das Battlestar Nova foi o mesmo que fez do Independence Day.
Botou um vírus ali.
Exatamente, cara. O Ulisses queria um Death Star. A Death Star era a nave dos Cylons, que parecia uma estrela.
Ela é a Base Star o nome, né? Mas ela é o formato dela, era uma estrela. E o legal é que a nave, como ela era um robô, né, também, ela tinha aquela mesma luzinha vermelha que ficava passando de um lado pro outro, que os robôs humanoides Cylons tinham, a nave, a Raider também tinha isso, né?
Tipo isso... a super máquina do...
Exatamente.
Mas isso já tinha na série de 78.
Mas porque a super
vermelha.
Máquina é a mesma galera, né, que fez, né?
É, o carro falava, o cara era um robô também, né? É. Não, e também quem era um robô era o David Hasselhoff, né?
Atuando, né?
Pelo menos parece um, né?
Agora, já que a gente tá falando de uma nave que salva a humanidade, a gente não pode esquecer da Action, que era a nave do filme All-E, que transforma as pessoas todas em obesas, porque as pessoas não precisam fazer nada nela. E, assim, ao mesmo tempo, é uma nave que foi criada pra suportar a vida durante um certo período de tempo e, na verdade, tá lá pra sempre, né?
Ali rola uma meio que uma mistura de referências, né? Porque ela tem essa coisa de nave que carrega a humanidade, que vocês falaram que rola no Battlestar Galactica, rola na Yamato, mas também tem essa coisa meio de que ela não quer perder a utilidade dela, então ela quer continuar voando o tempo todo, e aí ela assume uma coisa meio Hall, né?
Exatamente. Meio Hall, né?
Que total a referência do Hall, aquela luzinha vermelha ali e tal. Então ela brinca com as nossas coisas, esses elementos aí que a gente tá familiarizado.
Faz sentido mesmo. Ou seja, ela não era uma nave de combate, era uma nave de... Era uma estação espacial, uma nave de sobrevivência.
É uma nave de abate, pra engordar os seres humanos.
Na história, ela quis fornecer um conforto tão grande pra humanidade, pra eles não sentirem tanta falta da Terra, que isso acabou deixando todo mundo muito preguiçoso.
Quase que invalida a humanidade, né, nesse sentido.
Na verdade, quem tá lá já não é nem a galera que nasceu na Terra, né? São novas gerações já.
passando do tempo.
É. Acho que, se não me engano, foram 700 anos, né, que ela estava lá, e o Aoi lá sozinho trabalhando lá.
Nossa, foi isso tudo?
É muita coisa.
É, por aí, cara. Tempo. Tem aquele take que mostra os capitães da nave, tipo, uns quadros, assim, tipo, e você vai vendo que são gerações diferentes. É, né?
Aí vai vendo o pessoal engordando.
Vocês não lembram que no planeta Terra só sobrou uma barata e o Keith Richards?
Agora, vocês, quando vocês estavam falando de Battlestar Galactica, estavam falando da nave com uma pegada diferente, eu senti um pouco isso no Firefly. Eu senti isso deliberadamente sendo feito, essa coisa de brincar um pouco com ficção científica, mas também com um pouco de faroeste também. É, rola uma vibe de cavalo, meio gado e tal, coisa de pistola, colete, tal. E achei a proposta muito legal, mas apesar dessa ser uma série que é totalmente coqueluche aí entre os nerds mais raízes, na prática eu não achei ela tão maneira, não. Acho que ela poderia vir a ser uma série muito maneira pelos conceitos que ela apresenta ali, principalmente nessas misturinhas e tal. Mas a série em si, cara, vocês viram tudo, não? Me dá sono.
Cara, Caruso, eu respeitar você, mas dobre a língua para falar de Firefly. Firefly é muito maneiro, cara. Eu curtia muito a série, assim. E a Serente,
não,
cara...
Na prática, eu não quero ofender ninguém, mas na prática eu acho que nem Doctor Who, que todo mundo acha foda, mas é uma merda.
Eita.
Porra, não, agora você já ofendeu. Agora ofendeu. Agora ofendeu.
Eu não gosto de nenhuma delas, então tá valendo.
Doctor ruim. Mas, enfim.
Nossa.
Aliás, a Tardes não tinha que estar aqui, cara?
Eu pensei nisso, cara.
Cara, a Tardes
é uma nave. Mas é bem mais espaçonave.
Pois é, né? Ela é espaço-tempo. Ela viaja no espaço, peraí.
É complicado.
Não, agora é tarde demais, né?
Tardes demais.
Já vai Tardes. A nave do Mussum.
Que nunca chega na hora, né? Que tá sempre...
Aliás, hoje eu tava me preparando pra essa parada, tipo, vou falar sobre a tarde. Aí eu falei pro meu filho que se amarra em Doctor Who. Aí eu cheguei pra ele, cara, fazer uma piada aqui, ver se é boa. O que que o Mussum fala pro Doctor Who quando ele tá indo embora? Aí ele, o quê? Aí, já vai Tardes. Aí eu esperando que ele risse, aí ele falou assim, o que é um Mussum?
Caraca, maluco.
O que é um Mussum?
Nossa, você falou do Doctor Who, ele tava achando que era alguma raça alienígena, né?
Não, ele se amarra em Doctor Who.
Mas ele Mussum ele não conhece, cara. É outra geração.
Exatamente. Ele falou, o que ia ser um Mussum?
É um alienígena que queria morrer pretes.
Voltando lá no Firefly... Tem uma coisa carinhosa com a nave lá, com a Serenity. Tem um apego e um carisma quase que nem a Millennium Falcon nesse sentido, né? Com a nave.
É que assim, a Serenity pra mim, cara, foi que nem foi falado pelo J.J. Abrams na época de Lost, que ele falava que a ilha era um personagem, né? Assim, não era simplesmente o local. E a Serenity, cara, ela é um personagem da série, assim, né? Ela,
meio
tipo,
libélula,
ela, zona. Ela tá ali, né, cara? Assim, você, porra, conhece todos. Tanto que nos últimos episódios você vai passeando pela nave e você vê cada um dos tripulante na sua área, né? Aquela a menina lá na...
Mecânica
e o piloto. Pô, é muito legal isso, cara.
Eu comprei o box, né? E aí vinha cheio de extras e eles falam muito do set da Serenity, que era um set meio prático, assim, tipo, tridimensional. No sentido que ele fechava, ele realmente era a nave, entendeu? Você não tinha um compartimento, não sei o quê, você poderia andar por ela como se fosse a nave mesmo, assim, era bem interessante.
Acho bem legal, e acho que tem tudo a ver com a Millennium Falcon, em termos de aquela coisa mais velha, de ser um cargueiro, tudo, só não tem um formato, essa tem um formato meio que de uma
libélula.
Ave, sei lá, uma porra assim.
Uma libélula, um dragonfly.
É um dragonfly, né, exatamente, é isso aí. A série, ela foi cancelada, né, e aí teve um filme...
Bem prematuramente.
Teve um filme que é chamado Serenity, que é o nome da nave, que na verdade...
Que tava no Netflix.
Eles fecham, né, a história, né?
Eu vi esse filme, eu comprei numa promoção dessa de loja americana, o DVD, aí eu vi o filme, e só depois é que eu fui descobrir que o filme era a conclusão de uma série que eu não conhecia.
Se divertiu pra caramba.
Cara, o filme é legal, o filme funciona.
O filme também me deu sono, cara, eu tive que ver em partes aí. Calma, Tibério, calma. Mas, pô, uma, só também uma menção honrosa rapidinho aí, uma nave que eles também tentam fazer essa brincadeira do apego pessoal, não sei o que, mas que não rola tanto, mas que eu achei maneiro e talvez em próximos filmes role um pouco, é a nave do Guardiões da Galáxia lá, a nave do...
A Milano?
É, do Star-Lord. E aquelas navezinhas dos Novas, eu achei bem maneiro, aquelas navezinhas em formatinho maneiro, de, né?
Que depois elas
de estrelinhas se juntam, se juntando, fazendo aquela rede e tal, achei bem inventivozinho.
Acho que a gente tem muita coisa
e
legal.
E é maneiro, assim. É maneiro da, o que eu acho que um dos maiores charmes ali da nave do Star-Lord lá no Milano é você ver ela sendo usada como, tipo, um abatedouro de solteiro, né? Como um... Porra, qual é o nome disso, cara? De apartamentinho de...
Garçonier.
É, uma nave garçonier total, assim. Começa lá com a mulher verde lá, ou rosa, sei lá, acordando no quarto cara e tal. É maneiro, cara. Nunca tinha visto uma nave sendo utilizada assim. É a nave pica das galáxias.
É a nave com a pintura de Pollock, né?
Isso. Tem uma nave interessante que ela lembra até a Discovery One, lá do 2001, que é a nave que faz o transporte deles no Avatar, né? Dos humanos até o planeta lá, né? Do Avatar.
Nossa, não lembro dessa nave.
Também não lembro, não.
Porque ela tem aquele monte de gente hibernando assim, né? Tipo a Nostromo também tem, né? Assim, aquele monte de gente hibernando um lado do outro, assim, como se fosse meio Matrix, né? E aí eles são acordados depois de 5 anos, quando estão chegando no planeta, né?
Não, e só pra aproveitar o gancho, só pra falar que a gente não vai falar de Matrix, porque essas naves não voam pra fora, né? Não é, é tipo, nave pra dentro da Terra, são, é meio oxiuros.
São naves, mas não são... São naves, mas não são espaciais, né?
É. Você mencionou agora a Nostromo, né, cara? Que é a nave lá do Alien, que era uma puta nave assustadora, né?
Sim.
É, mas como nave, ela, eu não vejo ela muito...
Cara, porque cara... é mais de você ver nego... se fudendo, sobrevivendo dentro, né? Não é um
pois
filme
é.
De
o objetivo da Nostromo é ser um clima de filme de terror. É. Aquele labirinto escuro.
É estabelecer que Nostromo fudido mesmo.
Agora, com relação a visual, se vocês lembram, mostra rapidinho, mas quando aparece o primeiro contato com o alienígena que pega lá no John Hurt, que eles vão pra nave alienígena, aquela nave alienígena onde tem um ETzão grandão com o peito arrebentado.
Ah, sim, sim.
Aquela nave, aquele visual é muito maneiro. Desenhos do Geiger. Ah. Mas eu gosto da Nostromo pelo clima de filme de terror. É tudo escuro.
Interno, você, né? Pelo lado de dentro, não pelo lado de fora.
Pois é, lado de fora não. Principalmente no primeiro filme que você não sabe o que é o Alien, né? Porque hoje em dia Alien é figura pop. Mas na época do primeiro filme, você não sabia qual era a forma daquilo, qual era a cara daquilo. Completo, a primeira vez que você descobre o formato dele é no finzinho do filme. Ó, spoiler de um filme de 78, 78, 79, sei lá.
Eu não vi o filme ainda. Quer dizer,
eu juro que eu não vi.
Primeira vez que você vê o formato do Alien é quando a Sigourney Weaver consegue colocar ele pra fora da nave. E aí você vê aquele bicho tentando entrar de volta. Porque até então você não sabia qual era o formato daquilo. Você vê um pedaço dele, você vê a boca saindo de dentro da outra boca, você vê aquela cabeça meio brilhante, mas você não vê a forma dele.
Eu acho que era melhor quando não via, cara, que depois que eu vi, parecia uma pessoa fantasiada de um bicho, assim.
Mas é aquele conceito meio Spielberg de fazer o tubarão, né? De fazer aquele outro... Como é que era? Que ele é perseguido pelo caminhão e tal. Encurralado. Você não vê a parada e é mais aterrorizante, né? Porque...
Sim, porque na sua cabeça é sempre o pior, né?
É. Eu gosto desse conceito de você não mostrar muito. O pouco que você mostrar é, assim, é legal. Menos é
e
mais.
E em termos de nave, isso dá bem uma sensação claustrofóbica de desespero, porque você não pode sair e ir embora correndo. Você tá preso lá dentro no espaço, sacou? Não tem pra onde ir, cara. É, eu acho que é uma utilização diferente do conceito de nave, de tudo que a gente vem falando até aqui agora, né? Como essa prisão claustrofóbica e tal. É interessante isso. É realmente pra você explorar o lado de dentro, não a viagem.
E falando do lado de dentro e também ainda nesse universo do Alien, eu tô lembrando da nave do Prometheus, na verdade, naquilo que eles vão investigar lá, né? Que eles mandam aqueles pequenos drones e mapeando o espaço com aquele laserzinho, e eles vão vendo a forma, a nave tomando forma lá dentro. E aí tem a parte das incubadoras, você tem ali a parte onde tem o centro de controle. Aquilo é muito legal também.
É gigante também, né? Aquela
gigante,
nave, né?
Gigante.
Não tão quanto as outras, mas assim, é uma nave bem grande.
E a gente não fica sabendo que é uma nave, né? Até a hora que ele efetivamente voa.
É, agora aquela nave, ela rodando no final assim, tipo, que nem uma moedinha que você gira assim, rodando, foi foda também, né? E aquela mulher correndo reto em vez de correr pro lado pra fugir, né?
Cara, eu acho essa crítica muito errada, cara. Eu tava correndo, pô, não ia adiantar nem pro lado, cara. O bicho é enorme. Tô correndo pra um. Que nem um babaca pra ser esmagado.
Eu também ia correr, cara.
Mas eu ia correr pro lado. Não ia dar. Não ia ter, cara. É como se fosse o Maracanã caindo em você. Você vai correr pro lado pra quê?
Pra
você
tentar, correr, pelo menos, é.
Uma vez eu corri de um arrastão dentro da barca. Eu achei que era um arrastão e não era. Aí alguém começou a correr dentro da barca, em Rio Niterói. Aí eu levantei e comecei a correr. Eu falei assim, cara, eu tô correndo pra onde? Eu tô dentro de uma barca. Aí depois eu descobri que ele tava batendo na verdade, a barca não era um arrastão. Eu falei, cara, deve ser um arrastão, saí correndo. Na verdade, a barca bateu num rebocador, entendeu? Então tava todo mundo correndo que ia bater num rebocador.
Titanic, né? Você foi lá pra proa.
Eu fui pra trás, cara. Eu corri meia reta.
Chegou no final e tinha só água, né?
É, podia ser pior, podia ter pulado, mas no meio da corrida, bateu, aí todo mundo, pô, não, tá tudo bem, gente.
É, não tem, cara, não tem escapatória, né? Porque se você pula e nada, você cai em Niterói, então também.
Você quer ver esquemáticas? Vê isso aí que eu tô mandando também. Só que acho que vai ter que dar zoom, senão você não vai conseguir enxergar.
Porra, não dá pra ver isso, cara.
Dá zoom, pô.
Onde tá? Como é que eu vou achar essa
nave? Lá em cima tá Star Wars. Lá em cima à esquerda da nave de Star Wars.
Caraca, essa maçaroca preta do meio aqui é o quê,
cara? Caraca, cara, isso é um quadro muito maneiro de se ter, né?
Caraca, tal da Eve, que monstro isso aqui.
Esse troço preto é de onde?
Essa nave embaixo parece uma tampa de panela, é a Independence Day, é a Mothership lá.
Não, olha esse porrolho que tá lá na parte de baixo do parado, do lado esquerdo.
Cara, o que é isso?
Não, cara, aquela preta aqui em cima embaixo da Enterprise, da Imperial, em cima da Enterprise, da...
Caralho, Tibério!
Em cima da Executor...
Sabe o que não tem aqui? A Estrela da Morte.
Então, a Estrela da Morte não cabe.
Não cabe, né, cara? Estrela da Morte.
Não, claro que cabe, cara.
Não,
será que é maior que todas essas, cara?
Cara, que legal, tem a do Monstro versus Alienígenas. A nave do Galaxar.
Eu tinha essa foto com uma sacanagem dela, porque ela tem 90 quilômetros, um negócio assim.
E essas
então,
naves,
caberia.
Elas cabem na Estrela da Morte.
É, mais ou menos por aí.
A Estrela da Morte é um planetoide, cara. É um planeta. É. Cara, essa imagem é muito nerd porn, cara. É de ficar horas olhando essa parada.
Pensando nisso agora. Cara.
Essa imagem abriu pra vocês de uma vez só?
É, abriu, cara. Pra você não?
Não, eu fui baixando devagarzinho, que nem pornografia antiga, cara. Eu fui baixando nisso. E eu fui tendo a mesma reação que eu tinha com pornografia. Ah, que maneiro isso, cara.
O cara parecia meio mamilo.
E no
cara,
final tava perguntando, que é aquela bola preta ali embaixo? E eu acho que agora a gente completa aí uns 20 minutos sem falar de nenhuma nave, né?
Fato, cara.
A nave. Todo mundo fechando os X-Videos.